Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Estão fortes? Por fora ou por dentro? O tema de hoje é forte por fora, fraco por dentro. De quem nós vamos falar? Sansão. Olhando assim, acho que está por fora, acho que a maioria está fraca, viu? Estão fazendo academia ou não? Pilates. O que mais que tem? RPG. Fisioterapia já está na fase já... Já tem que melhorar para poder entrar numa academia, né? Mas eu não queria falar da força externa. Claro que o nosso personagem tem aí, traz esse apelo da força externa. Mas eu queria convidar você a considerar no seu interior, aí no seu coração, na sua mente, e que sejamos cristãos fortes por dentro. Mas vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós colocamos esta manhã e este tempo de meditação na Tua Palavra, essa Palavra que foi inspirada e é útil, Deus, para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação. E que o Senhor nos dê atenção, limpa o nosso coração, Teu Espírito caminhe livremente aí entre os bancos, também lá com as crianças lá atrás, e possa produzir, Deus, um coração mais forte aos teus olhos. Seja conosco e nos dá, Deus, ouvidos ao teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Juízes 13 a 16 nos fala desse homem Sansão, que era um homem comum, mas que em certos momentos demonstrava uma força assim, espetacular, fazendo coisas que qualquer homem natural seria impossível de fazer. O que, que vocês se lembram que Sansão fez? Matou um leão, sem ter nada nas mãos. Rompeu cordas grossas, também sem faca, sem canivete. Arrancou até um portão de uma cidade e carregou esse portão, que estimam em 500 quilos, e carregou esse portão por alguns quilômetros. A nossa história começa dizendo assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, o contexto triste de Israel, que está distante do Senhor, e nesse contexto, então, Deus levanta um homem chamado Sansão, com a característica de ser forte por fora, mas revela aí as suas fraquezas internas. E como é que esse homem foi anunciado por Deus? O anjo do Senhor se encontrou com a esposa de Manoá, que era o pai de Sansão. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te e não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. A esposa conta para o marido Manoá, que ora a Deus dizendo: Senhor, manda de novo esse anjo, que eu quero ouvir da boca dele o que é que nós vamos ter que fazer com esse nosso filho que o Senhor anunciou que teríamos. E Deus, então, atendeu a oração de Manoá, e esse anjo faz uma segunda visita. E, novamente, então, diz como é que seria essa vinda desse filho, uma mãe estéril, e que ele seria, então, um canal para começar a libertar o povo de Israel das mãos do inimigo, e quem era o inimigo naquele momento eram os filisteus. Que alegria para aquela mãe! Mas eu fico pensando num Israel que estavam longe de Deus, tinha um casal que temia Deus, que obedecia a Deus, que orava a Deus. E eu creio que cada vez mais nós vamos viver essa realidade neste mundo, um mundo tão longe de Deus, tão profano, tão blasfemo, tão rebelde contra Deus, mas ele espera encontrar pessoas, casais, que ainda temem a Deus, que oram a Deus e que vivem essa vida de dependência do Senhor, com a força do Espírito de Deus no seu interior. E a terra natal desses pais de Sansão era Zorá, a cerca de 20 quilômetros de Jerusalém. Então esse inimigo estava ali dentro do povo de Deus. E Sansão seria Nazireu. Quem nunca ouviu falar essa palavra? Pode levantar a mão, sem problema. Você acabou de ouvir, então todo mundo já ouviu, né? Ele seria Nazireu. Tinha três regras básicas para cumprir essa lei do Nazireado. Me ajudem. Ele não podia beber do fruto da vide. Então ele não podia beber suco de uva, vinho, tudo que viesse da vinha. Não poderia. Ele não poderia tocar em cadáver, seja animal, seja de pessoas. Então a lei até previa. Mas se de repente, acidentalmente, acontecesse, né, de estar com uma pessoa, a pessoa morresse do seu lado, enfim, tivesse toque. Então tinha um ritual também de como fazer para recomeçar o voto, vamos dizer assim. Então, ele não podia beber do fruto da vide, não podia tocar em cadáver, e a terceira coisa, não podia cortar o cabelo. Então o cabelo ficava aí comprido, e esse voto para Sansão seria desde o seu nascimento até a sua morte. E tudo isso o que significa? Significa consagração. Significa um menino que seria separado para Deus, para uma missão específica, nas mãos de Deus, expressava essas três regras, santidade. Era o que Deus esperava desse menino, naquele contexto, para ser um instrumento de Deus, para libertar o seu povo das mãos dos filisteus. E nasce então Sansão, Juízes 13, 24, depois deu à mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Deus sempre cumpre com aquilo que ele promete. E Sansão recebeu aí um superpoder, né? Justamente então, quando ele era, quando o Espírito Santo tomava posse dele, então ele fazia coisas espetaculares. Mas nós vamos ver então algumas fraquezas. E que são as tuas, que são as minhas também, né? A gente não gosta muito de considerar as nossas fraquezas, mas esse personagem nos mostra que somos muito parecidos, muito iguais, e a gente precisa então levar a sério essas fraquezas para que Deus as transforme em força. Fraqueza número 1, o primeiro amor de Sansão. Juízes 14, 1 a 4 nos diz: desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, tomai-me, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então já se passaram vários anos, Sansão já se tornou um jovem, adulto, um homem, e essa cidade de Timna, onde ele vai, ficava apenas a 6 quilômetros de Zorá, onde eles moravam, Sansão e seus pais, e ele justamente se enamora de uma filisteia. Começou mal. Começou mal porque Deus tinha deixado regras claras para que o seu povo só casasse com pessoas que também amassem o Deus de Israel. Deuteronômio nos diz isso: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. O pai e a mãe de Sansão sabiam muito bem isso, que não era da vontade de Deus, tanto que disseram: Sansão, não há porventura uma mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher, filha dos filisteus, daqueles incircuncisos? Mas Sansão não estava disposto a reconsiderar e a ouvir nem a Deus, nem o conselho dos seus pais. Toma-me esta, porque só desta me agrado. E aí fica evidente, nesse episódio primeiro relatado aí de Sansão, que ele mostrava fraqueza interior. A minha vontade em primeiro lugar. Isso está bem sintonizado com a temática do livro de Juízes, que diz que cada um fazia o que achava mais reto. Sansão era do povo de Deus. Mas cuidado, porque facilmente a gente pode colocar a nossa vontade em primeiro lugar. E em tantas áreas isso pode acontecer. Teimosia, intransigência de Sansão, isso mostra orgulho, isso mostra insubmissão. Cuidado com esse espírito. Qual a sua área de fraqueza interior, onde você insiste em fazer valer a tua vontade? Pensando aí em alguns jovens que estão conosco, ou menos jovens também, eu quero esse rapaz, eu quero essa moça, e é só desta e só deste que me agrado. Não importa o que o Senhor diz a respeito. Cuidado, quantos se enveredaram dessa forma, e quantas histórias eu ouço de pessoas que lamentam, falam, poxa, se eu tivesse dado ouvidos a Deus, se eu tivesse dado ouvidos aos meus conselheiros espirituais, se eu tivesse dado ouvidos aos meus pais, eu não estaria nessa situação hoje. Mas por quê? Porque a nossa fraqueza faz a gente muitas vezes querer decidir por nós mesmos. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E essa regra que Deus estabeleceu para o seu povo é muito fácil de entender. Duas pessoas juntas, se não tem o mesmo Senhor, se não tem os mesmos valores, os mesmos princípios, não há acordo, não vai haver condições de andarem juntas. Serão dois senhores com vontades diferentes e essas duas pessoas tentando caminhar lado a lado. O Novo Testamento também deixa muito claro que o casamento tem que ser no Senhor. Significa que ambos têm que amar o mesmo Deus e amar as leis desse Deus. Mas isso não se mostra apenas em relacionamentos, mas podemos desconsiderar as leis de Deus em relação a o que nós vemos, o que nós lemos, o que nós ouvimos. E a minha pergunta para você, você tem desejado ouvir, ler e ver apenas o que te agrada, ou você tem considerado o que agrada a Deus? Deus quer pureza dos olhos. O que é que você tem visto? Pornografia, coisas sensuais. Deus quer pureza da mente. O que é que você tem lido? Tem pessoas que não dão importância às leituras e leem literatura que são picantes, que são sensuais e com linguagem obscena. Deus quer que nós tenhamos uma mente, um coração puro, santo. E eu me lembro quando os nossos filhos eram pequenos, nós compramos uma série de DVDs chamado Família Silva. Vocês lembram da Família Silva? E era um material produzido pelo Palavra da Vida, pelo Sr. Haroldo, mais especificamente, ensinando as crianças e essa dinâmica da família, do lar. Era em DVD na época, né? Hoje ninguém mais tem um aparelhinho para colocar o DVD, mas era muito bom. E eu me lembro que uma das frases que ficou era assim: lixo que entra, lixo que sai. Do que você tem se alimentado? O que você tem visto? Lixo que entra, lixo que vai sair. Se espremer a gente, vai sair o quê? 70% água, ok. Né? Mas se espremer o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, vai sair o quê? Dizem que nós somos o que comemos. Vocês concordam? E eu vou dizer que nós somos o que vemos, o que lemos, o que ouvimos, né? O que pensamos. E já deu para entender, né? Se espremer você, se pegar um extrato ali do que está no seu interior, o que é que vai sair? Se você se alimentar de imoralidade, vai sair, vai espremer, vai sair imoralidade. Se você se encher de palavrões, na hora que espremer, vai sair o quê? Palavrões. Se você se encher de sensualidade, vai sair sensualidade, e assim por diante. Sansão insistiu para que fosse do jeito dele. Cuidado, que não seja do seu jeito. Dá um passo para trás, considera o que Deus deseja, porque toda a lei de Deus, ela é boa, ela é protetiva, ela é para o nosso bem, porque Deus quer o bem dos seus filhos. Tem uma frase curiosa aí nesses primeiros versículos do capítulo 14. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Claro que nós não devemos entender essa frase como Deus tendo forçado Sansão a procurar uma inimiga, uma filisteia que não era do povo de Deus. Deus nunca vai forçar você e eu a fazermos aquilo que é mal aos seus olhos. Sansão tomou a sua própria decisão de livre vontade. Embora não fosse correto, embora não usou de sabedoria, Deus usou isso para cumprir a sua vontade. Deus não fica perdido quando a gente erra. Ah, e agora? O meu filho errou, o que eu vou fazer? Ele consegue pegar tanto as coisas que a gente faz corretamente aos olhos dele, quanto aquilo que por livre vontade a gente faz errado, mas tudo concorre para os propósitos de Deus. Agora, o que Deus espera é que nós estejamos em harmonia com Ele e que voluntariamente nós decidamos pelo certo para que a gente esteja junto, nos alcançando aí os propósitos que são do Senhor. Então é melhor participar com Deus em sintonia do que a revelia. Fraqueza número 2, Sansão e o leão. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Então Sansão estava descendo lá para falar com aquela moça, para provavelmente revelar aí o seu amor, e saiu esse leão ao seu encontro, e ele matou sem ter nada nas mãos, e aí deve ter terminado a caminhada, foi falar com a moça, voltou para casa, e alguns dias depois voltou para o banquete, para a festa de casamento. E ali, se desviando um pouquinho do caminho, ele estava curioso para ver o leão que ele tinha matado, e encontrou ali na carcaça desse leão um enxame com mel, e ele tomou desse mel, comeu e deu para os seus pais. Parece que Sansão tinha consciência de que ele tinha acabado de descumprir um daqueles três votos. Vocês lembram que ele não podia tocar em cadáver? Porque ele não conta para os pais e ele não revela isso aos pais. Então ele agora está descumprindo uma dessas três regras da lei do Nazireado. Ele era forte por ter matado o leão, mas demonstrava fraqueza interior, falta de domínio próprio em seguir a lei de Deus, falta de submissão, falta de dependência de Deus. Eu estou com fome, esse mel está apetitoso e eu vou comer, que se lixe as regras aí que Deus estabeleceu para mim. Mostra uma independência muito grande. Cuidado com a independência. Você já se viu fazendo isso? Eu quero e pronto. Eu sou livre, sou dono de mim mesmo, posso fazer, posso acontecer. Apesar de parecer um comportamento pacífico, esse de Sansão, mostra a rebeldia do coração, mostra esse inconformismo com Deus e a lei de Deus. Isso pode acontecer com tantas coisas, com roupas, com drogas, com prazeres. Eu vou colar na prova, senão não vou passar. Tantas outras coisas que a gente se permite, mas que a gente está demonstrando uma falta de temor a Deus, de cuidado com a lei de Deus. Mas nesse ponto eu gostaria de considerar com vocês o arrependimento e o perdão. Quão fraco, quão rebeldes nós somos muitas vezes para pedir perdão. Quem aqui pede facilmente? Olha, me perdoa, eu exagerei aqui no tom de voz. Eu não fui legal com você. É fácil fazer isso? Não é, né? e perdoar aqueles que nos ofenderam. É fácil? Fica tranquilo, está perdoado. A gente guarda, né, aquilo que os outros fizeram contra nós e a gente minimiza aquilo que a gente fez de ofensa contra o outro, facilmente, né? E isso demonstra a nossa fraqueza quando a gente não vive aquilo que Jesus viveu, perdoando-nos de todo mal. Colossenses diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Você é forte em pedir perdão? É forte em liberar perdão? Terceira fraqueza de Sansão, ali na festa de casamento. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. O texto não fala que Sansão bebeu, mas quando o autor sagrado diz que fez um banquete, e naquela época o que tinha nesses banquetes era de fato uma festa para beber. E essa festa durou 7 dias. E indo para toda a história, a gente vai entender que também Sansão descumpriu mais uma das regras. Qual que era uma das outras 3 regras, as outras 2, né? Não podia beber do fruto da vide. E então tudo indica que Sansão bebeu, descumprindo mais uma regra, novamente faltando com o domínio próprio, faltando com a submissão a Deus, faltando com a humildade, sem querer depender das leis de Deus. E durante a festa, Sansão propôs um enigma, uma charada, a 30 dos seus companheiros. Ele disse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Além de forte, Sansão era poeta também, né? Tinha aí dotes de poeta. E para quem perdesse o trato, deveria então pagar com 30 camisas, 30 vestes festivais, que eram roupas especiais que as pessoas, que os jovens, menos jovens, tinham em geral uma só, assim super chique, que usavam para casamentos. Então significava matar 30 homens. E Sansão logo pensou: eles não vão descobrir e vão ser menos 30 aí, filisteus, né? E só que ele se esqueceu de que ele tinha essa inimiga como esposa aí, a filisteia, que começou a importunar. Fala: Sansão, você não contou para mim, né, a resposta dessa charada? E essa esposa chorava e chorava. E Sansão, conta para mim. E qual a resposta desse enigma? E de tanto insistir, de tanto importunar, no 7º dia, no final dessa festa, antes de se pôr o sol, Sansão contou a ela, e ela então foi rapidamente contar para os seus patrícios, e que disseram a Sansão: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E aí Sansão, como perdedor, precisava pagar e trazer essas 30 vestes festivais. Ele foi até Asquelon, que é uma das principais cidades dos filisteus, e ali tomou 30 desses homens ali, e despojou-os das suas vestes festivais, e trouxe e deu para aqueles 30 companheiros com quem ele tinha feito o trato. Sansão, irado, voltou para a casa do seu pai. Guarde essa frase aí: acendeu-se a ira de Sansão. Passado algum tempo, ele então voltou para a casa dos pais. Ele desceu para ver a esposa em Timna. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: por certo, pensava eu que de todo aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela a irmã, que é mais nova? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Estranho, né? Esse casamento que nem se consumou, voltou para a casa do pai, aí ele vai visitar a esposa. Então os estudiosos pensam que reflete uma forma antiga de casamento, onde o homem visitava ocasionalmente a sua mulher. E quando isso acontecia, então ele trazia um presentinho como forma de pagar pela intimidade sexual. Sansão levou um cabrito, pensando em encontrar então a sua esposa. mas esta já tinha sido dada para outro homem. E aí ele se sentiu então traído pelos filisteus, traído pelo sogro, traído pela esposa, por esse companheiro. E o sogro ofereceu a irmã, mas ele não quis saber da irmã. Sansão já tinha descumprido a lei de se abster de bebida, David. Já tinha descumprido a lei de não tocar em cadáver. E naquela festa lá com esse enigma que ele perdeu, ele ficou muito irado. E eu queria pegar isso e te perguntar para nós nesta manhã, qual o senso que você tem da presença de Deus? Sansão está brincando. Está brincando com a vida, está brincando com o pecado e está conduzindo essas coisas assim, sem muita responsabilidade e seriedade diante do Senhor. Você tem senso aguçado da presença de Deus aqui? Presença de Deus na sua casa, presença de Deus onde você trabalha, onde você estuda. E esse senso me faz pensar, será que eu tenho prazer em, com essa presença dele, de estar conectado com ele 24 horas, de ouvir a sua voz e ter alegria de um relacionamento onde eu estou atento para o que Deus tem a dizer para mim? Se nós somos filhos de Deus, eu creio que nós temos a presença de Deus conosco, a não ser que o Espírito de Deus tenha sido apagado de você, apagado de mim, apagado de nós. Deus, ele, às vezes eu penso que Deus assim tá nos chamando, né, de manhã. Olha, eu quero falar com você. Quero falar com você. Você tem um tempinho para eu falar com você? Eu queria conversar com você. E a gente está ocupado, está correndo, está querendo se atualizar com o que aconteceu no dia anterior, ou naquela manhã, com a programação do dia. Será que se a gente tivesse esse senso da presença de Deus, eu creio que a gente pararia para ouvir a notícia mais importante, que é aquela que vem do Senhor dos Senhores? Você dá tempo para ouvir, meditar na lei de Deus? Ou é uma fraqueza tua passar correndo e deixar de considerar na voz mais importante desse universo? E o que dizer da oração? A sua oração, ela tem sido considerando essa presença de Deus ou uma fórmula mágica para Deus te proteger naquele dia? Quantas vezes eu já orei assim, mecanicamente, pensando que é uma fórmula, pronto, eu falei e Deus vai me guardar. Será que é isso? A oração? Sansão não tinha noção, fazendo tudo isso, dessa realidade da presença de Deus com ele, mesmo tendo sido separado, consagrado para um propósito de Deus. Mas há outras áreas de fraqueza interior. Se eu me desse conta dessa presença de Deus, eu aproveitaria todas as oportunidades para falar dele para quem ainda não o conhece. Como é que tem sido essa ordem de Deus na tua vida? É uma ordem para aquele que já foi separado, já foi consagrado por Deus. Sereis minhas testemunhas. Cristo tem sido pregado, da sua boca tem saído o evangelho para as pessoas. Você tem amor pelos perdidos? É fácil enxergar as fraquezas de Sansão. E eu confesso para vocês que no mês de maio, a gente teve uma EBD aqui, não sei se vocês se lembram, sobre o que ganha almas é sábio. E não foi fácil encontrar pessoas que tivessem testemunhado de Jesus de janeiro até maio. Eu não queria histórias de 5 anos atrás, que uma vez eu falei para um taxista quando eu estava indo da minha casa até o aeroporto. E não foi fácil. Aí ficou pensando, uau, por que a gente não vê conversões no nosso meio? Será que está faltando a gente abrir a boca e falar de Jesus? Porque Deus decidiu salvar pessoas através da pregação do Evangelho. Você tem pregado o Evangelho? Essa última semana, esses últimos 15 dias, esse mês de julho, você falou de Jesus para alguém? Você ainda continua orando por aqueles 8 vizinhos lá que a gente aprendeu no Bless? Você ainda tem aquele papelzinho em algum lugar, orando? Que legal, por aqui eles estão balançando a cabeça, não estou aqui acusando ninguém. Estou apenas trazendo uma exortação para mim, para nós, como igreja. Ou a gente está vivendo como Sansão, a minha vontade, vamos seguir a vida, né? Tem um propósito, tem um chamado, tem alguma coisa especial, mas vamos seguir, que tem outras coisas mais importantes. Fraqueza número 4. Sansão e a sua vingança. Sansão preferiu se vingar dos filisteus. Lembra daquela frase? Acendeu-se a ira de Sansão. Ele pegou 300 raposas, ou poderiam ser chacais também, a tradução permite que fossem chacais, um animal relativamente parecido aí com a raposa. E ele amarrou esses animais cauda com cauda e botou lá uma estopa, alguma coisa, um facho, e tacou fogo. Imagina, 150 duplas, e o texto começa dizendo que era nos dias da ceifa do trigo. Quem já viu uma plantação de trigo quando está para ser ceifada? Tá bom para pegar fogo? Tá bom, né? Aí ele soltou esses animais e pegou fogo no trigo, pegou fogo nas vinhas, nos olivais, tudo aquele produto da terra lá dos filisteus. Pegou fogo. Não foi difícil para que eles descobrissem quem tinha inventado tudo isso. E sabe o que eles fizeram? Eles tacaram fogo na esposa de Sansão, aquela de Timna lá, que já tinha sido dado para outro, e o seu pai. Isso os filisteus fizeram isso. E aí Sansão, então, além disso, feriu mais um tanto de filisteus com um grande carnificina, diz o texto. E ele foi se esconder. Falou, agora arrumei mais confusão. Né? Ele foi se esconder na rocha de Etam. E os filisteus foram atrás dele. Mas os judeus, o pessoal de Judá, falou assim, a guerra está aumentando aqui entre nós. A tensão está aumentando. Eles foram tentar conversar com Sansão. Sansão, se entrega. O negócio está ficando difícil aí. E foram 3 mil para tentar convencer Sansão. E aí conseguiram, então, amarrar Sansão e entregá-lo para os filisteus. E quando então os filisteus estavam vendo Sansão se aproximando, amarrado, o texto até diz, jubilando, nós lemos em Juízes 15, porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Sansão então soltou essas cordas e ainda com essa queixada matou mais 1000 filisteus. Mais força exterior. Mas eu queria destacar aqui a reação fraca de Sansão, com vingança, com ira e reagindo de forma que não era dessa forma que Deus queria, apesar de que Deus está usando esse instrumento contra os filisteus. Mas Romanos nos diz, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você tem sido fraco nessa área, reagindo com ira, reagindo com vingança. Quando você é injustiçado, como é que você se porta? Quando você recebe alguma crítica, como é que você reage? Ah, tranquilo, pastor. Fico feliz quando alguém me critica, quando alguém fala uma coisa que não está legal, né? Quando alguém fala uma inverdade sobre você, você fica de boa? E quando eu te dou um apelido que você não gostou, você fica pensando mais uns 5 para devolver para o outro, né? Ou você é forte e faz que nem Jesus, que entregava-se àquele que julga retamente. Deixa para lá. Se a crítica for, cabe, considera. Se ela não for, descarte. Se você gostou ou não gostou do apelido, Deixa para lá. Não entra nessa provocação. Jesus era perfeito nisso. Ele não caía nessas armadilhas aí dos seus inimigos. Aceite a brincadeira. Não se vingue. Você perdeu as estribeiras essa semana? Alguma coisa assim? Perdeu esse controle? Perdeu o domínio próprio? Reagiu com ira? Precisamos ser fortes nas nossas reações. Talvez uma área difícil, mas que quando reagimos deixando nas mãos de Deus, a gente se parece com Jesus. E o mundo vai ver e vai falar: uau, que legal. Não é sangue de barata. A gente sempre dá desculpa achando: ah, eu não tenho sangue de barata. Jesus não tinha sangue de barata, mas ele sabia reagir com mansidão, com domínio próprio. Porque isso é o que remete a um Deus pacificador, a um Deus que é bom, que é longânimo. Fraqueza número 5, Juízes 16, 1 a 3, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os seus ombros, levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. É a faixa de Gaza ali, que a gente tem ouvido tanto aí nos últimos meses, né? Tinha uma cidade ali, ele contrata uma prostituta, e os filisteus então falaram que já que era uma cidade dos filisteus, agora a gente cercou a cidade, nós vamos pegar Sansão. E ele vai lá tranquilamente, pega os portões aí da cidade, fácil, né? E carrega nas costas, alguns dizem que andou 11 quilômetros, outros até seriam 64 quilômetros, então... Aí dúvida, eu sei que ele andou um bocadão aí com esses perto de 500 quilos nas costas. E não preciso nem me estender e explicar demais aí esse problema de Sansão com essa prostituta. Mas eu queria ler 1 Coríntios 6, 15 a 20, alguns trechos. Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Fugir da impureza. Aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Mais uma vez, falta de domínio próprio, falta de humildade, falta de submissão a Deus, de obediência, de dependência do Senhor. E a última fraqueza, Sansão em busca de mais uma esposa. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Sansão, mulherengo, mais uma vez quebrando a lei de Deus. A moça que ele se afeiçoou foi comprada com 1.100 ciclos de prata, que era uma pequena fortuna que permitiria que ela vivesse por um bom tempo, sem se preocupar com o trabalho. E esse pagamento era para que ela descobrisse da onde vinha a força de Sansão. E aí acontecem várias situações. Ela tentando dizer: Sansão, onde está? Onde reside a tua força? Se me amarrarem com 7 tendões frescos, aí eu vou perder minha força. E ela ia lá, arrumava os tendões, amarrava Sansão, e quando ela gritava aí: os filisteus estão chegando! Ele despertava e rompia. Dalila, se vocês me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, aí sim eu vou ficar como um homem normal, fraco. Não, se você me tecer com 7 tranças, teceres as sete tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e se as firmares com um pino de tear. Tudo isso para dizer aqueles teares, né, que, com os quais faziam lá tapetes e outras obras e tal. Então, se pegasse o cabelo, trançasse junto lá tudo mais e prendesse com esse pino aí. Então, imagina toda essa estrutura de um tear e os cabelos dele tudo lá preso junto aí. Isso seria, então, o ponto fraco dele. E diversas situações, e cada vez a mesma coisa. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E acordando, ele rompia e quebrava tudo. Juízes 16, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ele está brincando com uma regra que Deus tinha dado para ele, com a lei de Deus. E está cada vez chegando mais perto, porque eram cordas, tendões, aí, não, se pegar o meu cabelo, amarrar lá no tear, né? Então, alguém que está, assim, fragilizando a seriedade dos princípios e valores de Deus. Descobriu-lhe todo o coração. Ele disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E aqui então Dalila tinha descoberto. Agora ele está falando a verdade. E ela então fez ele dormir, contratou lá alguém, um cabeleireiro, que veio e usou umas três tesouras, eu acho, para conseguir cortar aquele cabelão. E Sansão tinha descumprido a terceira lei do nazireado. Eram três. E agora chegou a terceira. E nós lemos tristemente em Juízes 16. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Talvez uma das frases mais tristes da Bíblia. Alguém do povo de Deus, alguém consagrado, alguém separado, para salvar, para começar a salvar o povo de Israel dos filisteus, e ele descumpriu completamente as três regras do voto de Nazireu, e o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. Ele passou a ser escravo dos homens, vazaram seus olhos, amarraram-no com duas cadeias, virava esse moinho. Ele brincou com coisa séria, ele brincou com o pecado. E a fraqueza de Sansão o levou ao Senhor se retirar dele. E é o que acontece quando a gente faz pouco caso das leis do nosso Deus, das regras do nosso amado Senhor. Porque quando a gente não segue mais a lei de Deus, a gente vai seguir a nossa. E aí estamos entregues a nós mesmos. E não aparece mais a beleza do Senhor Jesus, não aparece mais a beleza de Deus, porque o amor a Deus é ouvir o que Ele fala e seguir. E permita-me aqui dizer e fazer uma consideração, pensando na lei de Deus, sobre o dízimo. Um cristão, certa vez, disse para o seu pastor, não é aqui na nossa igreja, tá, gente? Pastor, eu não sou dizimista, não. Mas deixe me dizer uma coisa para o senhor. Eu dou oferta. E aí o pastor respondeu, ok. Mas o problema é que dízimo não se dá. Porque você só pode dar aquilo que é seu. Dízimo você devolve. Dízimo você tem que tê-lo como uma dívida. E é por isso que quando eu devolvo o dízimo, na linguagem do profeta, ele diz, se você não dá, você está roubando a Deus. Faz sentido? Porque Deus entendia que esse dízimo é do Senhor. E lá em Malaquias diz que o povo estava roubando a Deus, porque aquilo que eu me aproprio indebitamente, aquilo que não é meu é roubo. E apesar de não entendermos dízimo como uma lei do Novo Testamento, é um princípio que agrada a Deus. E Deus espera que nós sejamos fortes nesse sentido, porque exige obediência, exige confiança de que isso não vai fazer falta, e exige uma consideração muito grande por Deus e a obra de Deus. Porque o dinheiro que Deus te deu serve para três coisas básicas. Primeiro, suprir as tuas necessidades e da tua família. Isso é legítimo e Deus quer que assim seja. Uma segunda coisa, o dinheiro é para suprir as necessidades dos que estão à sua volta, os necessitados. E a terceira coisa, para fazer avançar o reino de Deus. Você conseguiu identificar alguma área de fraqueza na sua vida? Os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer sacrifícios ao deus Dagom, uma das principais deidades dos filisteus, e festejando a vitória sobre o inimigo Sansão. E para se divertirem, eles chamaram Sansão. Bom, já que a gente está fazendo uma festa ao nosso Deus por ter nos livrado de Sansão, chama Sansão, a gente vai se divertir com ele. Tinha ali umas 3 mil pessoas. E Sansão clamou ao Senhor ali naquela festa e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força sobre só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Parece que aqui no finalzinho da vida, Sansão recobra aí essa dependência de Deus. Eu preciso do Senhor. E o texto nos fala que depois que raparam a cabeça dele, o cabelo voltou a crescer. Não que a força estava no cabelo. Cada vez a gente vê que é a força do Espírito de Deus nele. Mas mostrando de que no final da vida aí parece que há um ressurgir aí dessa fé. E ele é citado lá em Hebreus como um dos heróis da fé. Conclusão. O que é ser forte aos olhos de Deus? Essa semana, como é que você vai demonstrar a força aos olhos de Deus? Primeira coisa, ser forte é ter domínio próprio. Sansão, ele caiu, aí foi fraco diante das mulheres, não tinha domínio próprio. Ao contrário de José, que diante de uma situação parecida, né, ele foi forte. Como é que tem sido os seus relacionamentos, sua mente, o que você ouve, o que você tem visto? Tem aí o domínio próprio? Você vai ser forte nessa nova semana? Quando Jesus estava ali sendo crucificado, foi-lhe oferecido vinho com fel, um tipo de anestésico. Mas Jesus recusou. Ele poderia, né? Estou ali na cruz, morrendo pelos pecados, está difícil, vamos tomar um anestésico. E ele recusou, mostrando que ele queria sofrer inteiramente e completamente por você e por mim. Ele não fraquejou ali nesse domínio próprio do que Deus tinha para ele. Tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Gálatas 5:22 diz que o domínio próprio é um fruto do Espírito. Então como é que nós vamos nos encher desse domínio próprio? Eu creio que é se enchendo na palavra de Deus, deixando que esse Espírito de Deus te encha. E assim como Sansão, quando o possesso desse Espírito tinha essa força tremenda exterior, que você, cheio do Espírito, demonstre esse domínio próprio, não caindo nas suas próprias vontades, mas fazendo a vontade de Deus. Ser forte aos olhos de Deus é também ser humilde. Sansão era orgulhoso. Eu quero do meu jeito. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. A sociedade vai dizer: confie em você mesmo. Mas Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Confia em mim. Quem se humilha recebe a graça de Deus. Não fique se defendendo, esperneando. Seja humilde. Deus vai dar graça para você. Peça perdão. Perdoe. Qual que é a solução? Creio que é a oração. Não a oração do fariseu que orava de si para si mesmo. Senhor, eu sou bom demais. Mas que nem do publicano. Senhor, misericórdia. Porque a oração, a gente cantou o hino, né? Preciosas são as horas na presença do Senhor, de Deus. Quando a gente se derrama em oração, a gente está reconhecendo, que nem Sansão no último momento aí da vida, Senhor Deus, me dá ainda essa força, eu preciso do Senhor. Quando a gente se coloca assim, humilde, a oração, ela nos faz a gente se ajoelhar diante de Deus. E quando a gente agradece, a gente está reconhecendo que não vem das nossas mãos, vem do Senhor. E a terceira e última coisa, ser forte aos olhos de Deus, é depender e confiar em Deus. Você tem confiado? Você tem sido forte, confiando e dependendo de Deus? E eu creio que aqui a solução é um ouvir atento à voz de Deus. Dar tempo de ouvir o que Deus tem a dizer para você. Porque essa voz de Deus, essa palavra dele vai gerar fé no seu coração. Vai trazer fortalecimento. E você, então, vai ser forte aos olhos de Deus. O reino de Deus, no reino de Deus, independência é morte. Nós precisamos do Senhor, precisamos depender, porque a gente, não é que a gente precisa, a gente depende dele, do Senhor. Então está aí o resuminho, para você se lembrar que a força aos olhos de Deus, você não vai ganhar ela na academia, você vai ganhar ela no Espírito de Deus. E eu termino só fazendo esse paralelo, assim como o Sansão. Ele foi um instrumento para começar a salvar o seu povo dos filisteus. Mas foi um instrumento falho. Ele aponta para o Senhor Jesus, que também veio separado por Deus, mas foi o único que cumpriu toda a lei do Nazireado, né? Ele foi o único que cumpriu toda a lei e se tornou então um salvador completo, verdadeiro. Assim como Sansão, que foi entregue pelos próprios judeus aos filisteus, o Senhor Jesus também foi entregue pelo seu povo a Pilatos, a Herodes, mas por amor a você. E ele, na sua morte, ele salvou muita gente. Mas a mensagem da cruz continua sendo: quem rejeita a mensagem de Cristo vai morrer. Mas quem crê nessa obra de Cristo ganha a vida. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Seja forte por fora e forte por dentro. Senhor nosso Deus, obrigado por essa história que nos faz refletir onde está a nossa força. Nós queremos, Deus, que a nossa força seja o Senhor em nós, seja o Teu Espírito que habita em nós e nos perdoa, Deus, as nossas fraquezas. Nós queremos, neste mundo, viver sendo forte aos Teus olhos. Nos dá, Senhor Deus, o domínio próprio nessa nova semana. Nos dá humildade, tira de nós orgulho. E nos dá, Deus, uma dependência, uma confiança cada vez maior em Ti e na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.